Vamos iniciar a nossa reunião. Estão dois partidos, temos quórum. E pode ser que, entretanto, cheguem os outros grupos parlamentares. Portanto, hoje temos uma agenda, um ponto na agenda, temos aí outros assuntos. Eu gostaria de, nos outros assuntos, também colocar a possibilidade de um voto comum sobre a tolerância zero à mutilação genital feminina. Eu lembrei-me ontem à noite, numa conversa com outras pessoas do meu próprio grupo parlamentar, e chegámos à ideia que era mais simpático fazermos um voto comum, tal como temos sempre feito, do que apresentar votos separados por cada grupo parlamentar. E nessa linha, ainda ontem, fiz aquele draft, se concordarem, mas discutiríamos isso depois num segundo ponto. Se concordarem, apresentaremos o voto conjunto, se não, cada partido agirá como entender. Relativamente ao ponto que nos traz aqui hoje, é a organização do dia 8 de março. Estamos a um mês, já não é muito tempo. Eu própria, quando, depois da conferência sobre refugiados, mandei um e-mail sobre uma proposta para o 8 de março, mas tive poucas respostas. Penso que só o CDS, PP, é que respondeu favoravelmente a essa ideia. E a ideia, uma vez que nós não vamos ter condições para fazer as conferências que estão no nosso plano de atividades para esta sessão legislativa, que são algumas, entre as quais uma sobre cidadania e outra sobre mulheres e poder autárquico, lembrei-me de podermos fazer aqui uma iniciativa dois em um, e a ideia era promover um debate na linha do Café para a Ciência, porque eu acho que é um formato que resulta muito bem. Eu tenho estado envolvida nas iniciativas do Café para a Ciência, e neste caso seria um Café para a Igualdade, ao fim do plenário, num espaço simbólico e com um formato completamente diferente das nossas audições tradicionais, que poderia ser tanto no Salão Nobre como na biblioteca. A maior parte dos cafés para a ciência tem sido na biblioteca, a última é que foi no Salão Nobre, que também resultou muito bem, mas eu acho que neste caso eu até proporia, em primeiro lugar, a biblioteca, porque acho que é um espaço muito simpático, com mesas redondas, e a ideia seria convidar todas as 24 autarcas que são presidentes de Câmara. Portanto, fazíamos aqui uma ligação entre a proposta da cidadania e do poder local, para nos darem o seu testemunho do que é ser presidente de Câmara mulher e deixarem alguns desafios para o futuro. Um formato destes não seria muito caro, também temos que ter em conta os orçamentos, que trabalhamos praticamente com orçamento zero, e seria organizável num mês, que também não podemos pensar em algo que leve muito tempo em termos de preparação. E, portanto, a ideia era esta, obviamente sem prejuízo de outra qualquer ideia que as senhoras deputadas queiram colocar, para começarmos a organizar e a trabalhar aqui, porque já não temos muito tempo para termos uma iniciativa no 8 de março por parte da Subcomissão da Igualdade. Senhora deputada Ângela Guerra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas. Eu confesso que não respondi ao seu e-mail, peço desculpa, mas como falámos no corredor, eu parti do pressuposto que estava aceito o desafio por parte do grupo parlamentar do PSD, e claro está que sim, concordamos com a iniciativa, e já lhe tinha dito, tive a oportunidade de lhe dizer que acho muito boa ideia. A questão que eu gostava de deixar à vossa consideração é que há grupos parlamentares que não têm presidentes de Câmara. E, portanto, nós nesta circunstância teremos o PS com uma data de presidentes de Câmara, o PSD com algumas mulheres, mas eu acho que o poder local autárquico e as mulheres na política local autárquica não se esgotam nas presidências de Câmara. Portanto, a minha sugestão é que pudéssemos abrir também às presidentes de assembleias municipais e vereadoras, para que todos os partidos pudessem ter alguma identificação das autarcas mulheres que têm, sejam elas nas assembleias municipais ou nos executivos camarários, e também permitir a que todos os grupos parlamentares se sentissem minimamente identificados na iniciativa, porque senão será limitado ao PS e ao PSD, é a minha modesta opinião. Para além de que eu acho que teríamos um debate muito mais vivo, porque estaríamos a falar de órgão executivo e órgão deliberativo, com perspectivas naturalmente diferentes e com experiências naturalmente diferentes, como todas sabem, permitindo nesta circunstância, Sra. Presidente, que os grupos parlamentares indicassem os nomes, 5, 6, 7, 8 pessoas, que Vossas Excelências entenderem, para que pudesse haver aqui um bocadinho mais de diversidade nas cores partidárias e na representatividade das mulheres autarcas que nesse dia se pretende que venham até nós. E para já era só.
Senhor Deputado, acho que é uma belíssima ideia. De todo modo, passaria a palavra ao Sr.
Presidente, cumprimentar-vos, dizer que também não tive oportunidade de responder ao e-mail que nos enviou, mas de qualquer maneira ele mereceu da nossa parte a atenção no sentido de que vai, não só de entendermos que é uma proposta que merece acolhimento, uma proposta com valor e mais quando surge na impossibilidade de fazer duas iniciativas referentes à mulher e o poder autárquico e à cidadania, e sabemos que o princípio da participação das mulheres no poder autárquico começa precisamente com o ter bebido na fonte da participação e do compromisso para a cidadania. E sabemos também que a participação das mulheres na política começou desde muito cedo, as resistências e com todas as dificuldades de uma sociedade muito matriarcal, e que são mulheres, todas elas, transversalmente identificadas nas diversas cores políticas, que manifestam sempre muita permanência e muita resiliência e muito trabalho na dedicação ao serviço público e à participação cívica. Por outro lado, entendemos que o princípio aqui enunciado pela senhora deputada é um bom princípio. De facto, muitas das câmaras municipais estão alternativamente entregues a mulheres que são oriundas do PSD ou do Partido Socialista, e convinha ter aqui um espectro de participação mais alargado com o qual concordamos. Ainda que temos que ter limitações. Quero aqui dizer que tenho pena que a limitação tenha que ser naturalmente a participação também de vereadoras executivas ou não executivas que possam representar outras forças políticas ou presidentes de assembleias municipais, porque sabemos que mesmo este público considerado poderá não ter participações de outros grupos políticos, como nomeadamente o CDS-PP, o PAN, pronto. Daí que é claro que o espectro tem que ser devidamente contido, sob pena de termos um fórum de participação que concentrará mais de 200 ou 300 mulheres, não é? Mas de qualquer sorte era importante que se pudesse identificar ao nível do poder local democrático e do poder autárquico outras mulheres para além das vereadoras e para além das assembleias municipais nas freguesias, porque de facto não encontrará nesse espectro identificado todos os partidos políticos que têm presentes na Assembleia da República. Portanto, entendíamos que devíamos ver isto com alguma prudência, para que não pareça que houve alguma estigmatização ou um possível afastamento de mulheres, quando o princípio não é o princípio da representatividade política, mas é o princípio da cidadania e da participação que as traz até nós e que servirá para esta iniciativa. Queria aqui apenas, eu sei que o formato da organização será uma coisa refletida, discutida entre nós, e que será seguramente uma iniciativa que queremos que cumpra os desígnios dos 40 anos do poder local democrático, elogiando também a participação, mas queria aqui lançar o repto que, se fosse possível, era bom que, para além de serem consideradas estas mulheres em mais um momento de participação nesta Assembleia da República, que é a Casa da Democracia, e de per si a sua presença acho que as dignifica, que pudessem também daqui levar e discutiríamos como pudessem levar uma mensagem do Sr. Presidente da Assembleia da República, uma pequena que servisse como uma pequena referência e homenagem marcante do dia, porque seria importante. De qualquer sorte, Sra. Presidente, pedindo novamente desculpas por não me ter pronunciado à data, queremos que é uma excelente proposta e estaremos naturalmente disponível para participar nesta organização e nesta discussão. Obrigada.
Muito obrigada, Sras. Deputadas, pelos contributos. Sra. Deputada Ângela Guerra, faz favor.
Sr. Presidente, pedindo desculpa pela segunda intervenção, pela segunda ronda. Só para corroborar tudo o que disse a Sra. Deputada Francisca, de facto eu esqueci-me da autarquia, freguesia, e naturalmente quando eu falo nas mulheres das assembleias municipais ou das variações, queria também referir-me às presidentes das juntas de freguesia, das assembleias de freguesia. Claro, está alargando o maior possível o espectro, mas dentro da limitação também que a Sra. Deputada falou, a minha ideia era precisamente essa, era que cada grupo parlamentar pudesse indicar um X número, indicando quais as que pretende fazer vir, para tentarmos não ter 200 pessoas dentro daquela iniciativa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sras. Deputadas, pelas sugestões. Eu acho que são todas conciliáveis e estamos a alargar o espectro. Nós temos 24 presidentes de Câmara, seguramente, até porque o dia é um dia muito particular em que as próprias autarquias também têm as suas próprias iniciativas, podem nem sequer poder vir, mas pode haver sempre também a possibilidade de se fazerem representar, mesmo que seja por um homem, que também não deixa de ser interessante virem homens representar presidentes que são mulheres. Eu acho que essa hipótese não devia ser excluída. Não sei, muito sinceramente, não tenho esse levantamento feito, quantas presidentes de assembleias municipais teremos. Sei que temos muitas, mas é um levantamento que também se pode fazer para vermos a quantidade de pessoas de que estamos a falar por causa da organização dos nossos espaços. Relativamente ao alargamento a vereadoras e às freguesias, eu então achava que cada partido devia indicar 5, 10 pessoas ligadas a outros cargos executivos ou não executivos das câmaras ou das freguesias para podermos fazer aqui, para podermos ter um certo controle no número de pessoas que vamos ter num espaço. Não venhamos a correr o risco de ter pessoas que não caibam no espaço, isso também não seria todo desejável. De todo modo, a nossa conferência dos refugiados, eu acho que correu muito bem. Teve uma grande adesão, mas eu própria fartei-me de fazer telefonemas naquela noite, porque estava com medo, uma vez que não tínhamos trabalhos parlamentares, de não ter uma adesão como a conferência merecia, como nós desejávamos. Eu iria propor, para organizarmos esta conferência, que houvesse aqui uma task force, um pequeno grupo. Eu própria também integrarei, obviamente, esse grupo, mas contar com mais duas, pelo menos, deputadas, porque há aqui toda uma logística ainda e, obviamente, que se distribuirmos este trabalho por três pessoas é bem mais, faz-se de uma forma muito mais rápida e eficaz do que estando concentrado numa única pessoa. Portanto, eu iria sugerir que fizéssemos aqui uma pequena task force e que os partidos presentes, também são, é o primeiro e o segundo mais representado na Assembleia da República, indicassem uma pessoa para começarmos então a trabalhar neste modelo, porque há cartas a fazer, há telefonemas a fazer e, portanto, há aqui uma logística ainda assim muito grande, pese embora não implicar grandes orçamentos, mas implica muito trabalho e o tempo também não urge para começarmos a trabalhar e a preparar esta iniciativa. Sra. Deputada Ângela Guerra, faz favor.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD indico-me a mim própria, porque não tenho grandes alternativas hoje. Mas eu gostava de lhe colocar uma questão, porque fiquei aqui com alguma dúvida. Em termos de formato para o Café da Igualdade, a ideia é convidarmos as 24 presidentes das câmaras municipais e mais as outras senhoras representantes, ou deixar à consideração dos grupos parlamentares que cada grupo indique 10 nomes, por exemplo. Fiquei com essa dúvida, não gostava...
Acho que a ideia seria convidarmos todas as 24 presidentes das câmaras. Temos aqui uma diversidade, se não estou em erro, de 3 partidos. O PSD tem, o PS também e o PCP também, pelo menos uma. Penso que os outros partidos não terão nenhuma presidente de autarquia, a não ser que, salvo erro. Presidentes de assembleias municipais, não sei, muito sinceramente, nem sei quantas são, mas serão também, eu acho que são capazes de ser muito mais do que 24. Capazes de ter aí umas 50, não tenho presente, mas é uma questão...
É.
Eu sei. Portanto, e não sei que partidos estarão representados, se alarga o leque, alarga além destes 3. Portanto, para que nenhum partido, a deputada Sandra Cunha chegou agora, para que nenhum partido não se sentisse representado, a ideia é que, além das presidentes de Câmara, das presidentes das Assembleias, que teriam um convite dirigido, os partidos pudessem indicar, até um número que consideremos, um conjunto de pessoas ligadas ao poder local para poderem estar nessa conferência. Porque se alargarmos a todas as pessoas, não temos condições para o fazer, caso haja uma adesão muito grande, que pode haver, também pode não haver, isto é sempre um bocadinho uma incógnita, mas acho que devíamos indicar então cada partido 5, 10 pessoas que entendessem, que cada partido entendesse para estar presente neste café e que viriam dar-nos conta do seu testemunho. 1, 2 minutos, depois logo veríamos também em função do número de pessoas que tivermos, se todas teriam a palavra. Pronto, mas isso então, a Task Force, que é outra das ideias que surgiu, a deputada Sandra Cunha não ouviu esta ideia, era constituirmos aqui uma Task Force constituída por 3 pessoas. Eu própria integrarei a Task Force para não ter todo este trabalho, porque também, muito sinceramente, não consigo, dado o volume de coisas que cada uma de nós tem, mas haver mais 2 pessoas. A senhora deputada Ângela Guerra já se disponibilizou a integrar essa Task Force, indo pela ordem dos partidos, seria uma deputada do PS, mas obviamente se os outros partidos, eu acho que com 3 já se consegue trabalhar, distribuir um bocadinho o trabalho, mas se os outros partidos também quiserem integrar a Task Force, não vejo nenhum inconveniente. Portanto, e depois eu acho que esta Task Force também definiria quem é que tomará a palavra em termos de testemunho, se só as presidentes, e no caso dos partidos, os partidos que não estão representados em nenhuma presidente, aí indicariam as pessoas que dariam o seu próprio testemunho, quer ao nível dos executivos, quer ao nível das freguesias. Eu acho que essa questão já é uma questão que pode ser uma metodologia que pode ser depois definida em função também das dinâmicas que forem sendo adotadas e da percepção que formos tendo de quem vem e de quem não vem.
Peço desculpa. Eu estava aqui a sussurrar com os colegas além daquele lado. A minha ideia, quando eu disse, portanto, que seria se calhar mais interessante deixarmos cada grupo parlamentar indicar 10, 15 nomes, era precisamente no sentido de percebermos quantas intervenções é que queremos naquele dia e no café para a igualdade. Porque se as 24, por absurdo que seja, porque penso que não virão as 24, mas vamos imaginar que vêm 16 presidentes de Câmara. Se pusermos 2 minutos a cada uma delas, fica absolutamente incontornável que depois não há lugar a mais debate de outras autarcas, não é? Portanto, a minha ideia, de quando eu disse cada grupo parlamentar indicar 10 nomes, era dentre as presidentes de Câmara, presidentes da Assembleia, presidentes da autarquia que têm, de freguesia, de assembleias de freguesia, que cada grupo parlamentar tem, para se sentirem representados, indicar 10 nomes, 15 nomes, o que a Task Force... E aí sim essas pessoas já poderiam usar da palavra de todos os grupos parlamentares, e tipo 2 presidentes de Câmara, 2 presidentes de Assembleia Municipal, ou o que houver, ou 2... É que assim se calhar diversificávamos um bocadinho mais, senão vamos ter 15 presidentes de Câmara a falar e depois não há lugar para os outros.
Essas questões poderão ser definidas no grupo de trabalho que vier a trabalhar, porque também depende de quem vem, de quem não vem, portanto, com a preocupação sempre de haver testemunhos de todos os partidos, como é óbvio, não é? Independentemente de serem presidentes de Câmara, presidentes de Assembleia, ou estarem no Executivo ou nas freguesias. Portanto, então, poderíamos dar como certa esta, poderíamos avançar. Depois o PS indicará então a pessoa, não sei se o Bloco também quer integrar esta Task Force, fica ao vosso critério, portanto, mas pelo menos um mínimo de 3 pessoas, eu acho que é o mínimo para se poder, porque há aqui muitos contactos a fazer, eu própria na Conferência de Refugiados que não fizemos esta Task Force, confesso que foi muito desgastante e, portanto, é muito mais confortável o trabalho ser distribuído por todas nós, portanto, então ficaríamos à espera da indicação. Seria melhor, justamente, eu posso também falar com o CDS e com o PCP, justamente. Pronto, então avançaremos nesta linha e podíamos era já marcar uma reunião para esta Task Force. Penso que são reuniões de 15 minutos, não é preciso, até no plenário, podemos sair um bocadinho do plenário e trabalhar 15 minutos ali numa sala qualquer. Portanto, se quisessem já indicar uma data para esta Task Force, amanhã, durante o plenário, por volta das 11, se a agenda o permitir, não sei. Não, faz favor, faz favor.
Eu iria sugerir, uma vez que temos reunião ordinária agendada para dia 14, terça-feira, por volta das 11 horas, que pudéssemos reunir às 10 da manhã, por exemplo, ou às 10h30. Ou depois.
Duas horas, sim. Portanto, eu penso que depois da reunião pode então ocupar-se um tempo para começarmos este tipo de trabalho. Bom, está então fechado este ponto. Muito obrigada pelas sugestões, pela colaboração. E entrávamos no outros assuntos. Outros assuntos, eu gostaria de colocar a possibilidade de fazermos um voto conjunto sobre a mutilação genital feminina. A maior parte dos partidos concordaram com o texto. Eu já retirei um dos QUs, que, como não tinha visto, como a deputada Sandra Cunha identificou. O PCP, que o voto se transfira para a próxima semana para haver possibilidade de uma melhor leitura e de outros contributos. Eu, muito sinceramente, acho que as coisas valem porque também pela oportunidade, não é? Na próxima semana, o dia 6 já foi segunda-feira. Eu própria poder-me-ia ter lembrado antes, mas confesso que quando pensei num voto, até pensei num voto, nem pensei da SNID, depois é que achei que faria sentido. Portanto, acho que para a próxima semana fica já muito deslocado. E, portanto, eu coloco, o PCP não está cá, mas eu própria falarei com a deputada Rita Rato. Se os outros partidos concordassem, avançar-se-ia, temos de tomar a decisão hoje. Se não concordarem, portanto, deixa-se cair como voto conjunto e cada partido fará o que entender relativamente a esta matéria. Está a Angela Garra, faz.
Sr. Presidente, eu, pedindo desculpa, eu ainda não li o voto. Eu, até ao final do dia de hoje, diremos qualquer coisa, está bem.
Tem que ser até ao final do plenário. O voto tem que entrar na DAPLEN até ao final do plenário de hoje, porque senão não entra.
Até ao final do plenário.
Portanto,
de hoje?
Eu convinha que fosse um bocadinho antes, que é para até meio do plenário, que é para, pronto, é preciso pôr o carimbo, ou será um carimbo se for do grupo, ou então será da Assembleia, ainda há ali algum trabalho depois de logística a fazer relativamente antes de se enviar o voto. Eu falo com a deputada Rita Rato, se o PCP não se quiser associar, então o voto não pode ser apresentado como voto da subcomissão, mas pode ser apresentado como um voto de todos os partidos que o subscreverem. Neste caso, estão aqui pelo menos 4 partidos, eventualmente o PEV também se associará. Enviei, está aqui. O voto é pacífico, não fiz referência sequer a quem promoveu as políticas, a quem não promoveu, é absolutamente pacífico. Tentei fazer como... exclusivamente na linha de outros votos que já tinham sido propostos o ano passado, ou há 2 anos, do ano passado não fizemos, propostos pela subcomissão. Está muito na mesma linha. Pronto, então se o PSD concorda também com o texto, irei falar com a deputada Rita Rato para ver se o PCP também se quer associar. Se quiser associar é um voto da SNID, se não quiser será um voto dos outros grupos parlamentares, portanto, e avançará, porque só pode avançar até hoje se todos os grupos parlamentares concordarem com a entrada do voto, porque em rigor o tempo para entrar um voto terá sido ontem. Portanto, assim sendo, eu vou fazer este trabalho aqui de articulação para ver se esta iniciativa ainda entra a fim de ser votada amanhã. Senhoras deputadas, muito obrigada. Até à próxima terça-feira e continuação de um bom dia de trabalho. Ah, peço imensa desculpa. Tenho aqui um outro assunto Dr. Francisco está-me a chamar a atenção. Nós temos a Comissão FAME do Parlamento Europeu, que na linha do que todos os anos faz, promove uma conferência por ocasião do dia 8 de março. O dia 8 de março é para nós sempre um dia muito complicado, porque também temos as nossas iniciativas parlamentares e as nossas iniciativas partidárias. De todo modo, temos que indicar deputadas que estejam disponíveis para participar nesta conferência, que é subordinada a um tema de grande atualidade, o empoderamento económico das mulheres. O ano passado, os grupos parlamentares que foram indicados para ir a esta conferência foram duas deputadas, foi a Sandra Pereira, do PSD, e a Susana Amador, deputada Susana Amador, do PS. Eu acho que este ano devíamos alargar aos outros grupos parlamentares para não serem sempre os dois grupos com maior representatividade a representarem a CNID. E, portanto, eu propunha que fosse o Bloco de Esquerda, por linha de grandeza do grupo parlamentar, e o CDS. Com o Bloco de Esquerda está a deputada Sandra Cunha aqui, que decidirá, é no dia 8 e 9, justamente nos dias em que nós também temos aqui a nossa iniciativa. Não, isto veio para o Presidente despachou para a subcomissão e eu estou agora a colocar e temos que dar uma resposta até amanhã. Portanto, deputada Sandra Cunha, diga qualquer coisa hoje até ao final do dia e eu irei falar com o CDS. Caso o CDS não se disponibilize, avançarei para o PCP. Caso o PCP não se disponibilize, portanto, depois voltaremos ao partido mais representado. Sim, obrigada.